política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Durante esse final de semana, não se falou em outra coisa em relação à política que não fosse a matéria do Jornal do Comércio de ontem. O Jornal do Comércio, já há algumas edições, vem trazendo informações sobre a destinação de emendas parlamentares para festas, para shows, emendas dos deputados estaduais de Pernambuco. Um escândalo, um possível escândalo, que está sendo investigado pelo setor técnico do Tribunal de Contas do Estado. E dessa vez, informações sobre os detalhes desse laudo técnico, desse parecer técnico do Tribunal, foi apresentado, divulgado na matéria do Jornal do Comércio. E a primeira palavra, o primeiro nome que surge na reportagem é o do deputado estadual Diogo Moraes. O Jornal do Comércio trouxe a informação de que o deputado teria destinado emenda no valor de R$150 mil para um show da banda Garota Safada, que aconteceu na cidade de Água Preta, num parque de vaquejada, na fazenda Santa Helena. Essa festa que tem características de promoção particular mesmo. Ela aconteceu justamente numa fazenda que pertence à família do prefeito da cidade, apoiador de um deputado estadual, parceiro do deputado Diogo Moraes, do mesmo partido, João Fernando Coutinho, que hoje é deputado federal, na época era primeiro secretário na Assembleia Legislativa, o cargo que hoje é ocupado pelo deputado Diogo Moraes. Isso aconteceu no mês de janeiro do ano passado, no ano da eleição, ano eleitoral, onde justamente o deputado João Fernando estava se preparando para lançar sua candidatura a deputado federal. Segundo o Tribunal de Contas, e o que foi investigado pelo Tribunal, durante o show, o nome do deputado era dito várias vezes pelos apresentadores do evento, além de ter todo um relacionamento pessoal com a própria estrutura da festa, onde foi usado ali o dinheiro público, o dinheiro das emendas, o dinheiro apontado, destinado, da cota do deputado Diogo Moraes para essa festa. O deputado Diogo Moraes, inclusive, estava nessa festa também. O tribunal está fechando isso e certamente vai apresentar à justiça essas denúncias. Houveram alguns pareceres dentro do próprio relatório do tribunal, entre eles o da Impetur, onde diz a Impetur que não há ilegalidade. O relatório todo da Impetur, e eu li parte desse relatório, ele traz toda uma defesa em relação ao que está acontecendo, a esse caso especificamente da festa que aconteceu em Água Preta, e há outros casos também que as emendas dos deputados foram destinadas para festas. A Petu diz que não há ilegalidade, que na Constituição, inclusive, há a permissão de que seja divulgado o nome de instituições. E quando se fala em um personagem político, uma figura política, gestor, parlamentar, que esteja ali no evento, não há nenhuma infração no que há em relação à previsão constitucional. A Impetu defende muito isso, ela em nenhum momento admite que houve ilegalidade. O fato é que pode até não ter tido ilegalidade, mas com certeza há uma imoralidade muito grande. R$150 mil, que foi o dinheiro da emenda do deputado Diogo Moraes, daria para comprar um raio-x, daria para comprar uma casa na periferia da cidade para montar um PSF. Muita coisa poderia ser feita com R$150 mil que foi gasto em uma noite, em uma festa, na fazenda do prefeito de uma cidade, da família do prefeito de uma cidade. Isso com certeza é algo muito imoral e não tem desculpa para isso. Não tem desculpa para isso. Não dá para entender ou justificar tamanho absurdo. Emenda de deputado estadual, inclusive, é um mistério muito grande, porque eu me considero uma pessoa razoavelmente informada. E eu não conheço, desconheço totalmente alguma obra oriunda nessa cidade de emendas de deputado estadual, seja de Tonhão do Pará, seja de Edson Vieira enquanto deputado, seja de Tonhão do Pará. Não tenho recordação de ter visto algo sendo inaugurado aqui e dito que essa conquista se deu pela emenda que foi direcionada pelo deputado estadual tal. Eu não lembro. A gente até tinha dúvidas há um tempo atrás, eu lembro que eu tinha essa dúvida, se emenda de deputado estadual existia, porque é algo que a gente não ouve nem falar, a não ser em escândalos como esse. Há muito, inclusive, já foi propagado aqui em Santa Cruz, até pela oposição, de que isso estava acontecendo. As emendas do deputado estadual Diogo Moraes estavam servindo para bancar shows, né, para bancar festas. Isso já foi dito aqui, inclusive em entrevista com ele mesmo admitiu que fez essa destinação, mas para eventos culturais. Agora, nesse caso, foi ao extremo. Era uma vaquejada, eu não sei, nós divulgamos inclusive no meu blog o cartaz de divulgação dessa vaquejada, ao apoio do governo do estado, ao apoio da Impetu, ao nome do deputado João Fernando lá no cartaz da vaquejada. Não sei se é um evento que as pessoas pagavam para entrar ou não, não sei se era ou não, mas que fosse ou que não fosse, não é um evento de praça pública. É um evento que tinha prêmios, é um evento privado, com característica privada, na fazenda do prefeito, e há toda uma ligação política aí de favorecimento, no mínimo, para que isso acontecesse. Então foi pelo ralo, R$150 mil de emendas do deputado Diogo Moraes, mostrada ontem no Jornal do Comércio. Mais uma vez, a cidade se envergonha, porque nós temos uma realidade muito precária, tem muita coisa precisando aqui, sendo necessária para que se fizesse com esse dinheiro e com outras emendas que foram divulgadas para coisa parecida. E agora vem uma informação dessa que com certeza frustra todo mundo, a gente saber que esse dinheiro de um representante do Agreste serviu para isso. Infelizmente, esse é o retrato da nossa política hoje, é isso que foi estampado nas páginas do Jornal do Comércio de ontem.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 18 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos juntos para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Olha, eu vou trazer a matéria que está publicada no meu blog sobre essa informação que eu trouxe no início do programa, né? Mas a matéria do Jornal do Comércio ela é bastante ampla. Apesar de que, em relação, voltada a esse caso que cita o deputado Diogo Moraes, há essa parte em relação a esse fato que eu estou trazendo aqui. Ao longo do programa, a gente pode trazer também mais outros detalhes. O deputado estadual Diogo Moraes está sendo citado em investigações sobre a farra das emendas parlamentares para os shows, descoberta pela equipe técnica do Tribunal de Contas de Pernambuco. Os detalhes sobre o relatório foram destacados em reportagem do Jornal do Comércio neste domingo, dia 7. Segundo o TCE, quase 25 milhões em emendas apresentadas por deputados estaduais pernambucanos foram destinadas a shows que serviram para promoções pessoal no ano eleitoral de 2014, entre os meses de janeiro e junho. Entre os achados da equipe técnica do tribunal está a emenda parlamentar 269/2013, de autoria de Diogo Moraes, no valor de R$150 mil, que serviu para pagar um show da banda Garota Safada na 10ª Vaquejada dos Amigos, realizada na Fazenda Santa Helena, na cidade de Água Preta. O evento foi organizado pelo, na época, deputado estadual, hoje na Câmara Federal, João Fernando Coutinho, do PSB. À época, primeiro secretário na Alep, cargo hoje ocupado por Diogo. A Fazenda Santa Helena, onde aconteceu o show, é de propriedade da família do prefeito Eduardo Coutinho. De acordo com as investigações do TCE, a vaquejada teria servido para promoção pessoal, com o objetivo de impulsionar o nome do deputado João Fernando Coutinho, que meses depois foi candidato a deputado federal. O nome do deputado aparece no material de divulgação da festa e foi citado constantemente pelos apresentadores do evento. Outros 3 shows, no valor de R$ 95 mil, reais, foram pagos com emenda de outros deputados. Impetur diz que não houve ilegalidade. Nos autos do relatório do TCE, a Impetur, órgão estadual vinculado à Secretaria de Turismo, defende que não houve ilegalidade quanto às aparições dos deputados e prefeitos em eventos bancados com recursos públicos. O órgão argumenta que a Constituição autoriza a propagação de conteúdo informativo, educativo e de orientação social, vedado a veiculação da imagem do agente através da inclusão do seu nome e símbolos que promovam e enalteçam pessoalmente as autoridades. Abre aspas. A divulgação do trabalho do administrador público não caracteriza a promoção pessoal. O cumprimento às autoridades presentes também não, defende nos relatórios a Impetur. Então tá aí, esse é o escândalo, né, que está sendo trazido aí com detalhes pelo Jornal do Comércio e envolvendo, primeiro nome citado, inclusive, na reportagem, como eu disse, o nome do deputado Diogo. 8:22, nós vamos para o bloco, na volta a gente continua nesse assunto, trazendo também outros pontos, outros detalhes aqui no programa Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, Romenick, o que é que vai pegar, o que é que vai rolar com essa questão ontem apresentada pelo Jornal do Comércio?
Ney, começando a falar sobre a Impetur, né, infelizmente um órgão que deveria servir para a cultura, né, está ligado à Secretaria de Turismo, à cultura, é um órgão que desde quando o Silvio Costa Filho esteve à frente no governo Eduardo Campos, vem perdendo credibilidade, principalmente já por questões com supostos escândalos, né? Então, é um órgão muito complicado, está muito complicado a questão da Impetur, né? Essa questão de emendas parlamentares para show, você bem disse aí no editorial, já vem sendo questionada há muito tempo. Agora, eu queria pegar uma parte final aqui, quando a Impetur diz que não houve ilegalidade, né? E aborda que o órgão argumenta que a Constituição autoriza a propagação de conteúdo informativo, educativo e de orientação social. Aí a gente observa, uma vaquejada, tá certo, que é o esporte do Nordeste brasileiro, como já diria a música, né? Contudo, pelas atrações que eu vejo aqui no cartaz do evento, eu queria saber, atrações, a exemplo de Wesley Safadão, da Garota Safada, onde é que ele tá aí como... se encaixa com propagação de conteúdo informativo, educativo e de orientação social, né? A gente já começa a observar por aí. Isso.
Mas o relatório da Impetur, ele cita esse ponto, né, no que diz respeito à defesa pela citação de gestores, de órgãos públicos, prefeitura, governo, não é exatamente...
Não, gestor. Com certeza, mas é isso que eu estou dizendo, uma vaquejada, né, ela está dentro do contexto cultural. Agora, eu questiono, sinceramente, que a Impetur, ela distribui atrações também. E essas emendas parlamentares, elas são despejadas principalmente na Impetur para depois ser distribuída, né, para os municípios. Então, é onde está a questão. Eu acho que um órgão que deveria até analisar melhor, né, a que cultura está vendendo a sociedade, e aí se gasta 150 mil em atrações como essa, né, não contra a quem gosta, tem um público enorme que gosta de Garota Safada, mas para um órgão que desenvolve a cultura, gastar 150 mil em um evento como esse, de uma emenda parlamentar, né, diga-se de passagem também, né, sobre a questão do evento em si e da promoção pessoal, peraí, a vaquejada está lá com o nome de todo mundo direitinho, até do deputado mesmo, na época deputado estadual, o João Fernando, e agora deputado federal, que trocou até, né, as posições, né, de cargos com o Diogo. Hoje o Diogo é o primeiro secretário, anteriormente era o João Fernando. Essa questão de emendas parlamentares vai durar muito, né, sobre essas investigações. Infelizmente é dinheiro jogado no ralo com festas e mais festas. Às vezes se coloca que está havendo uma economia, e a economia não vejo em canto nenhum, principalmente no, quando se fala no governo do estado. A economia apenas é para professores e policiais.
8 horas e 34 minutos, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, o PDT continua, né, com um certo distanciamento no PDT entre Zé Queiroz, e já vem desde o momento pré-eleitoral do ano passado, Zé Queiroz e Paulo Rubens Santiago. E hoje o presidente da legenda estará em Pernambuco, não é isso?
Olha, Ney, o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do partido, chega logo mais à tarde aqui, no final da manhã. Tem um almoço com o governador Paulo Câmara e à noite se encontra também com o prefeito Geraldo Júlio e com lideranças estaduais aqui do partido dele. O curioso é o seguinte, o presidente Carlos Lupe está em viagem pelo Brasil para preparar o partido às eleições do próximo ano, eleições municipais. Agora, do ponto de vista nacional, o partido tem conseguido ser governo e oposição ao mesmo tempo, né? O partido tem 19 deputados federais, um aqui de Pernambuco, que é o Volney Queiroz, aí de Caruaru, e todos votaram contra as duas medidas provisórias do ajuste fiscal. Aquelas medidas provisórias que alteraram as regras do seguro-desemprego, do seguro-defeso, da pensão por morte, etc. Mas o governo considerava essencial a aprovação dessas medidas para equilibrar as suas contas. O PDT votou contra, em bloco, por orientação do próprio Carlos Lupe, e apesar de ter um ministro, né? Ministro do Trabalho, Manuel Dias, que é o secretário nacional do partido, e cogitou-se, inclusive, a possibilidade dele ser demitido, mas o ministro Aloysio Mercadante achou por bem não tirá-lo do governo, porque poderia empurrar esses 19 deputados federais para a oposição. Então, essa é a situação nacional do PDT. Do ponto de vista de Pernambuco, o partido se dividiu nas eleições do ano passado. A ala do então presidente José Queiroz, prefeito de Caruaru, queria manter o partido na Frente Popular para apoiar Paulo Câmara, mas acabou sendo vencida pela ala do ex-deputado Paulo Rubem, que foi candidato a vice de Armando Monteiro e conseguiu, né, tirar o partido da Frente Popular justamente para que fizesse parte daquela aliança com o PTB. O presidente Carlos Lupe chega a Pernambuco num momento em que o partido continua dividido. Hoje, inclusive, os jornais daqui publicam declarações de Paulo Rubem, criticando duramente o presidente Volney Queiroz, porque o Queiroz foi afastado, o pai José Queiroz foi afastado da presidência o ano passado pelo próprio Carlos Lupe. E só que em fevereiro deste ano, o mesmo Lupe devolveu a presidência do partido. Tudo é provisório, Ney, tudo é comissão provisória. Não tem diretório constituído, diretório oficializado, tudo é comissão provisória. Então, na hora que o presidente nacional se sente desafiado por alguma secção regional, afasta e designa quem ele quiser. Então, foi o que aconteceu aqui. O Lupe afastou Queiroz, José Queiroz, o ano passado, porque não queria apoiar Armando Monteiro, e ele, Lupe, assumiu a presidência do partido, a presidência do partido em Pernambuco. Veja que coisa esdrúxula, aí ficou como presidente nacional e presidente do PDT de Pernambuco, até fevereiro deste ano. Fevereiro agora, ele, Lupe, vai e entrega o partido a Volney Queiroz, mas continua com comissão provisória. O Paulo Rubem, que assumiu aqui a semana passada a presidência da Fundação Joaquim Nabuco, órgão importante, já foi presidido pelo ex-deputado Fernando Lira, nos dois governos de Lula. O Paulo Rubem assumiu a presidência desta entidade e nos jornais de hoje ele diz que o partido continua sendo uma oligarquiazinha, saiu das mãos do pai, José Queiroz, e passou para as mãos do filho. E isso se deve ao fato de ele, Paulo Rubem, estar querendo ser candidato à prefeitura do Recife agora, pelo PDT. Ele já queria ser que já queria ter sido candidato na eleição de 2012. José Queiroz não deixou e ele está lutando agora para ser candidato. O Wolner Queiroz quer que o partido fique na Frente Popular. E aí ninguém sabe como é que vai terminar essa novela. O Lupe está chegando hoje aqui, certamente vai se encontrar com os dois lados para ouvir a opinião de cada qual. E no final do ano, no próximo, no próximo, decidirá como é que vai ficar essa situação do partido aqui no estado.
É, Hinaldo, tem um assunto muito importante, inclusive, sendo discutido na Assembleia Legislativa, né, que vem da federação também, que é a questão do Pacto Federativo, a divisão, né, de cotas do que vem, de impostos que vai, né, que são pagos para o governo federal e que voltam para o estado. Como é que está isso?
Olha, é o seguinte, foi criada uma comissão na Câmara Federal e outra no Senado para tratar dessas questões do chamado Pacto Federativo. E aí, para os nossos ouvintes entenderem, é o seguinte, de tudo que o governo federal arrecada de impostos, ele manda aproximadamente 20%, 18% a 20%, 18% a 20% para os estados, de 13% a 15% para os municípios e fica com o resto. Então, há inúmeros projetos em tramitação, tanto na Câmara como no Senado, mexendo aí nessa partilha, né? Projetos que aumentam o fundo de participação dos estados, que aumentam o fundo de participação dos municípios, que obriga a União a destinar mais recursos para a área de saúde, enfim. Então, é uma infinidade de projetos nessa direção. O presidente Renan Calheiros designou uma comissão para estudar, fazer um levantamento de todos os projetos que tratam desse chamado Pacto Federativo, para começar a colocá-los em votação, se possível, ainda neste mês de junho. E na Câmara foi criada essa comissão para andar os estados, tal como ocorreu com a reforma política. E esta comissão vai estar hoje aqui, a partir das 9 horas, daqui a pouco, na Assembleia Legislativa, para discutir com os deputados estaduais, um debate com os deputados estaduais sobre essa questão do pacto. Eu lhe confesso logo de antemão que, do mesmo jeito que eu não acreditava na reforma política, e nós conversamos isso no seu programa diversas vezes, eu também não acredito no sucesso desse pacto federativo. Acho que seria uma coisa importante para o Brasil, mas reconheço que no momento também não há como se fazer, não há como se mexer nessa estrutura de divisão dos recursos, né, por uma razão muito simples. De tudo que o governo arrecada de impostos, apenas 5% são para investimentos. Então veja que coisa, o orçamento da União para este ano passa da casa dos trilhões, né, mais de um trilhão de reais. E só 5% desse recurso vão para investimento, porque o resto dos recursos já estão todos carimbados. Tem a parte que vai obrigatoriamente para a educação, tem a parte que vai obrigatoriamente para a saúde, tem o duodécimo dos poderes, né, Câmara, Senado, o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, enfim. Tem uma parte aí, 95% desse recurso, o governo federal não pode mexer, já tem dono. E ele fica só com 5% para investir. Se mexer nesse modelo de partilha, o governo federal vai ficar de mãos atadas. Eu recordo, né, só para ilustrar essa questão do Pacto Federativo, que no governo Fernando Henrique Cardoso, o Congresso aprovou uma lei criando 375 varas federais da Justiça Federal no Brasil. Inclusive algumas aqui para Pernambuco, Salgueiro, Caruaru, Garanhuns, que eram municípios que não tinham vara da Justiça Federal. O então secretário da Receita Federal, que era um pernambucano aí de Pesqueira, Everardo de Almeida Maciel, eu vi uma entrevista ele dizendo o seguinte: olha, aprovar esse tipo de lei é fácil, agora isso tem um custo. Isso tem um custo, porque o governo federal é quem vai bancar a instalação da vara, vai ter que equipá-la, vai ter que botar depois funcionários, vai ter que colocar vigilante vai ter que pagar o salário do juiz, tudo isso é custo. A Câmara fica criando despesa, o Congresso fica criando despesa pensando que o dinheiro cai do céu. Isso aí, alguém vai pagar essa conta, e quem vai pagar essa conta é o governo federal. Então eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque é uma coisa real e que de fácil compreensão por todo mundo, né? Então foi o que aconteceu. Criou-se muitas despesas para os três níveis de governo. E por conta disso, os municípios hoje estão praticamente sufocados, os estados nem se fala, com exceção de 4 ou 5, aqueles mais ricos, São Paulo, etc. Mas o resto em profundas dificuldades. Se você tem uma ideia, o governo do Rio Grande do Sul já atrasou salário pelo terceiro mês consecutivo. Agora, no mês passado, só recebeu em dia quem ganhava abaixo de R$5.100. Quem ganha para cima, o governo simplesmente não pagou. Não pagou por quê? Porque o dinheiro não deu para pagar. Então, acho uma coisa positiva discutir o pacto, como achei também que era positivo discutir a reforma política. Agora, acho pouco provável que isso chegue a bom termo, exatamente por causa disso, porque a União, pelo menos no atual momento, não tem como abrir mão das suas receitas em favor dos estados e dos municípios, porque ela já tem um percentual irrisório do orçamento para investir. Se baixar esse percentual de 5 para 4 ou 3, aí o país pipoca, né? Porque você não vai ter... Se hoje a manutenção de estradas já é uma coisa precária, o governo federal praticamente não investe quase nada em obras de infraestrutura, tanto é, né, que amanhã a presidenta vai fazer uma solenidade em Brasília, inclusive o governador Paulo Câmara já confirmou presença, para anunciar a transferência à iniciativa privada da gestão de portos, aeroportos, estradas, ferrovias e rodovias. O governador Paulo Câmara, inclusive, vai ver se coloca nesse pacote de concessões aqui o Arco Metropolitano, que é uma rodovia que sairia aqui de Goiânia até o Cabo, passando por fora do Recife, e talvez a BR-232 e esse trecho aí da BR-104 que sai, esse trecho que passa aí na entrada de Santa Cruz, até a divisa com a Paraíba. Então, eu não sei se vão aparecer interessados, acho pouco provável que apareça algum empresário para explorar essa rodovia, porque o que o governo federal quer? Repassar esses empreendimentos para a iniciativa privada, ele vai cobrar um X lá, abre uma espécie de uma licitação, quem der mais, leva. Então já estão confirmados, por exemplo, o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de Florianópolis e o aeroporto de Porto Alegre. 4 deverão estar nesse pacote. Aí um grande número de ferrovias lá do Centro-Oeste, de Minas, etc., estradas e portos, e, enfim. Então, o governo federal já está fazendo isso porque não tem recurso para investir nessas obras. Na véspera da Copa do Mundo, né, foram privatizados o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Brasília, vários outros aeroportos, inclusive, diga-se de passagem, melhoraram muito. Estive em São Paulo a semana passada, o aeroporto está muito melhor do que era quando era administrado pela Infraero. Então, o governo federal já está fazendo esse tipo de operação, né, chamadas concessões para a iniciativa privada, porque não tem dinheiro para manter essas obras. Então, voltando aí ao início da nossa conversa, o debate sobre o pacto é importante, mas eu quero imaginar que não vamos ter chegar a nenhuma conclusão assim consensual entre governo federal, estados e municípios, exatamente por conta disso, porque o governo federal já tem o dinheiro do governo federal para investir, já é muito curto, e se tirar uma parte desse recurso para os estados e municípios, aí o governo federal para de vez.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações, até amanhã.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8 horas e 48 minutos, Romenique, até amanhã também.
Ney, só mandar um abraço ao pessoal do Moda Centro, né? Ouvindo a Rádio Polo, muita gente ligando, e um abraço ao Capilé, e dizer que tentar ajeitar esses buracos daqui para o Moda Centro, viu? Porque tá demais. De ontem para hoje, fui almoçar ontem lá no Real Bistrô, lá no amigo Ralph, e de lá eu presenciei no mínimo 2 acidentes no mesmo caminho devido aos buracos, né? Carro tendo que frear em cima, outro juntando atrás. Então dá uma olhadinha daqui para o Moda Center, esses buracos que tem.
A todos um grande abraço, a gente volta amanhã após o intervalo, Silvio José e sua equipe, né? Vamos chamar assim agora. Depois do intervalo, com outros assuntos, outras discussões na Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia a todos. Começando, chegando aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de junho de 2015, mais um programa Rádio Debate, a Hora do Debate, que é a segunda parte. Na técnica de som temos a Márcia Arantes, bom dia da Márcia. Pronto, não sai, não tem jeito. De novo, bom dia da Márcia. É, não tem jeito, não tem jeito. Bom dia, companheiro Carlos Boa.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralph, bom dia, Natálio. Bom dia, Leone, bom dia, Márcia, e bom dia a todos os ouvintes. Ontem eu fui até Caruaru,
sim,
dar uma olhada lá no Alto do Moura, uhum, né? Onde lá se concentra as artes figurativas do barro, né? Iniciada aí pelo mestre Vitalino. E a primeira coisa que percebi, Natálio, muito pouca gente. O povo tá liso mesmo, viu? O ajuste fiscal aí tá apertando. Bastante as pessoas. Mas o que mais me chamou lá a atenção foi ao conversar com o Galdino, que é um dos grandes artesões da arte figurativa do barro, ao conversar com o filho de Vitalino, a conversar com Edmilson do Pífano, com João do Pífano, e com outras pessoas que fazem a cultura popular ali daquele Alto do Moura, percebemos a falta, Natália, a falta de apoio político daquelas pessoas no que se diz respeito à preservação e no que se diz respeito à assistência às suas atividades culturais. Inclusive, grande parte deles foram escantilhados, não é, do processo de apresentação do São João de Caruaru. E, pasme, né, a cultura do barro, né, a cultura popular de Caruaru, que é apresentada no mundo, não é, e que inclusive é tombada pela Unesco, esse pessoal sobrevive, como por exemplo o filho de Vitalino, que lá tem o Museu de Vitalino, sobrevive das generosas contribuições de R$2, R$1, R$0,50, R$5, que as pessoas dão ao visitar o museu.
O filho de mestre Vitalino.
Brincadeira. Né? Isso é uma vergonha, porque aí se propaga, né, Caruaru como o centro mundial das artes figurativas do barro, né? E, no entanto, essas pessoas promovem os políticos, não é? Promovem os sucessivos prefeitos que trataram dessa questão de colocar isso na mídia, e essas pessoas vivem na realidade em situação de dificuldade e miséria.
Porque quem não entende, quem não sabe dessa informação, aí vê, por exemplo, um hospital enorme, Hospital Mestre Vitalino.
Justamente.
A família deve viver muito bem muito financeiramente bem. Também, né? Mas
não tem assistência alguma, né? E dentro desse contexto também percebe-se também com relação, por exemplo, ao governo do Estado, né? Os sucessivos governos do Estado. Você vê o Maracatu no Fantástico, apareceu, eles passou ontem, com relação à questão da cultura do Maracatu, o esforço que aquele povo faz, e que aquilo ali é transmitido ao mundo, como uma riqueza cultural do estado de Pernambuco, mas as pessoas na miséria, né? Enquanto vaquejadas, grandes bandas, etc., por aí afora, ganham uma soma de dinheiro boa do bolso do povo pernambucano.
Os maestros, viu? Aquele maestro de frevo, né?
Spock.
Spock hoje, né, porque pegou um nome, né? Mas os demais lá também vivem numa pindaíba, viu? Bom dia, Leão de Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Carlos, Márcia, bom dia a todos que estão sintonizados no Rádio Debate, em especial na Hora do Debate. Silvio, eu só rapidamente queria compartilhar da última fala do Romenick e fazer o mesmo apelo urgentemente para que as autoridades competentes, né, dêem uma olhadinha urgente por um trecho da PS-160 antes de chegar ao Moda Center. Olha, aquilo ali está um absurdo. Hoje, 4:30 da manhã, já tinha acidente ali, chovendo, veículos, né, se chocando, podendo até causar um problema maior para a população, simplesmente por conta de buraco na PE-160, onde a gente que é da cidade conhece os buracos, sabe desviar dele até. Mas olha, aquilo ali é o acesso ao coração da cidade, ao Moda Center. Quem vem de fora não tem obrigação de saber que ali na frente tem um buraco, não. Então que as autoridades tenham um mínimo de bom senso e resolvam esse problema, porque isso é uma vergonha para os turistas que vêm trazer divisas para o nosso município e de repente caem dentro de um buraco daquele, e aí a gente vê dinheiro sendo gasto, jogado no ralo, e por uma coisa tão necessária, isso não se faz.
Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, meu rei.
Pode escrever, meu rei. Um abraço a todo o pessoal. E dizer, Silvio, da satisfação que estivemos sábado à tarde lá na Vila do Pará, né? Onde foi disputada uma partida de futebol maravilhosa entre o São Mateus de Poço Fundo e o Estrelinha da Vila do Pará. Deu muita gente, foi uma festa grande, charanga de Poço Fundo, charanga do Pará. Olha, foi um jogo de arrepiar, viu? Um jogo muito bom. E graças a Deus, sem nenhum incidente, o pessoal de Poço Fundo foram, perderam o jogo, mas se apresentaram muito bem, não é? Perderam com dignidade, lutando até o fim. Então estão de parabéns as duas equipes, tanto o São Mateus como o Estrelinha e a equipe de esporte do nosso amigo Rubinho, né? O Rubinho, o boy, e todo o pessoal boy, que lhe cerca, né? Foi uma partida maravilhosa. O Carlos Lisboa parecia um jogo no Maracanã, de tanta gente, viu, Ralf?
Foi.
Muita gente, o pessoal vibrando, contente, se abraçando.
Você levou o Ralf, foi? Levou o Ralf com você?
Não, o Ralf eu tentei levar, mas o telefone dele não tem, nem Jesus ele atende, eu não sei o que é isso, não. Aí depois vem dizer que...
Eu tinha
que torcer
pra o time de Poço Fundo, viu? É, eu vou logo você... adiantando, eu tinha ido
torcer pro time. Não, eu torci pelo Pará, né?
É a terra do meu pai, né, cara? Eu não podia torcer
exato, eu torci, né? Não vou mentir, pelo Pará, mas o pessoal de Poço Fundo estão de parabéns, viu? É. Porque souberam, a gente vê umas partidas de futebol na televisão, a munheca rola, né? Sacode vaso sanitário, sacode pedra, aquilo é um... se encontra a torcida, aquilo é uma vergonha, né? Enquanto isso, para nós mundo... aqui no interior...
mostrando como
é uma rivalidade grande, viu? É uma rivalidade grande. Mas não teve um empurrão, graças a Deus. Isso é muito bonito.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Tanto Pará como Poço Fundo.
Bom dia, Silvio. Bom dia, meu amigo Carlos Lisboa, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes, Vandinho que está aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Melhor e da Mais Ouvida. Quero compartilhar do pensamento do companheiro Carlos Lisboa quanto à questão lá do mestre Vitalino, e dizer que a minha preocupação é maior ainda, porque realmente as pessoas estão sem dinheiro. A crise afeta todo mundo e as pessoas estão sem dinheiro, fazendo com que elas vão menos para essas festas culturais. Agora, o que me preocupa realmente é o esvaziamento da nossa cultura nordestina, porque no mesmo ponto que as pessoas estão sem dinheiro, há uma festa marcada em Campina Grande de Henrique e Juliano, que é a banda, é a dupla do momento, a estourada do momento. E o ingresso não é barato não, viu, Natália? É a R$120 o ingresso, e tiveram que mudar de lugar, ia ser no Espaço, e tiveram que mudar de lugar pelo tanto de ingresso que venderam. Então vão fazer uma arena só para ter essa festa, pelo excesso
interessante,
de ingressos que venderam.
O interessante é isso. Agora, por exemplo, um show, se Luiz Gonzaga fosse vivo, né? Luiz Gonzaga e Henrique...
E Juliano.
O pessoal não iria para Luiz Gonzaga porque não tinha dinheiro. Né? Porque estava a crise econômica que chegou ao país, né? O ajuste fiscal, então teria essa desculpa, né? Mas para Henrique e Juliano dá-se um jeito, toma esse dinheiro emprestado e vai.
Exatamente.
Interessante isso.
Agora, é verdade. Agora, que essa questão da cultura realmente está sendo esvaziada, Natália. Cada vez mais a gente perde.
Não, por exemplo, esse sentido. A gente está no período junino, e me diga qual o sucesso que tinha alguns anos atrás. Esse período agora nós tínhamos músicas novas aí à vontade, né? O São João era com lançamento. Né? Cada cantor, cada trio, cada banda que vinha se apresentar, vinha com o seu sucesso, com o seu repertório, né? O seu repertório de sucesso. Me diga qual o sucesso que nós temos esse ano pro São João. O São João tá aparecendo com o Carnaval de Pernambuco. Carnaval de Pernambuco, você ouve, né, o carnaval pernambucano mesmo, aquele, o original mesmo, com frevo, né? Você ouve ainda as músicas de Capiba.
De Capiba, é, né, é
de Capiba e os demais compositores, então músicas da, até a década de 70, 80 no máximo, é, né? Até 70, 80 no máximo. Aí, hoje também nós estamos, o São João, quando você vê os carrinhos de Paraguai, né, dos Paraguinhos aí, o pessoal vendendo o CD, e ouvindo a música de São João, a música com o ritmo nordestino mesmo, são todas regravações de algumas bandas de forró, tem nada novo, né? Acabou, infelizmente. Deixa eu trazer rapidinho aqui pra gente ir pro intervalo, né? O índice pluviométrico de 5 até 8, ou seja, da semana passada até agora, que choveu aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Em Lagoa de Pedra, que tem um pluviômetro lá, também choveu 11,5 milímetros do dia 5 até hoje, às 7 da manhã. Essa medição foi até 7 da manhã de hoje. Lagoa de Pedra, 11,5 milímetros. Nova Santa Cruz choveu 10 milímetros. O centro, onde tem um pluviômetro, é no Parque Florestal, choveu 9,5%, 9,5 milímetros. E no sítio Pintor choveu 12 milímetros. Né, informações aí da Gerência de Meio Ambiente do Rio Capibaribe, né, via nosso amigo Pablo Ricardo. Até o presente momento, no mês de junho choveu 61% da média histórica para o mês de junho, ou seja, o mês começou bem, né? Só que o acumulado do ano, né, de apenas 105 milímetros, é bem abaixo da média histórica. Né? O mês de junho começou bem, né, um índice razoável. Agora, o ano todo vai muito abaixo da média histórica. O nome do deputado aparece no material de divulgação da festa e foi citado constantemente pelos apresentadores do evento. Outros 3 shows no valor de R$ 95 mil foram pagos com emendas de outros deputados. A resposta aqui da Impetu, que diz que não houve ilegalidade, segundo a Impetu. Nos autos do relatório do Tribunal de Contas do Estado, a Impetu, órgão estadual vinculado à Secretaria de Turismo, defende que não houve ilegalidade quanto às aparições de deputados e prefeitos em eventos bancados com recursos públicos. O órgão argumenta que a Constituição autoriza a propagação de conteúdo informativo, educativo e de orientação social, vedado a veiculação da imagem do agente através da inclusão de seu nome e símbolos que promovam o enaltecimento pessoal de sua autoridade. A divulgação do trabalho do administrador público não caracteriza a promoção pessoal. O cumprimento às autoridades presentes também não defende a Impetu. Bom, tá aí essa bomba que chega também, publicado ontem no Jornal do Comércio, sendo citado aí o deputado Diogo Moraes, que teria pago com emendas 150 mil reais a Garota Safada para promoção pessoal do hoje deputado federal João Fernando Coutinho. Natálio Arruda.
Olha, Silvio, hoje em dia, quem está tendo um lucrinho é esse povo da política, né? Esse povo está tendo lucro. Porque uma vaquejada dessa é uma vaquejada praticamente quase do tamanho da vaquejada de Surubim, né? E quanto é que o povo paga para entrar? É uma soma, né? Tem área VIP, tem tudo essas coisas. Aí o cara arranja o dinheiro pelo governo do estado. Aí ele vai gastar com o quê? Nada. Aí recebe um montão de dinheiro dos pagantes, aí também se promove politicamente e o povo é quem fica sem saber. Graças a Deus que hoje em dia esses tribunal de conta, Polícia Federal, tá botando os cabas na rua, né? Tá botando os cachorros para trabalhar. Os cachorros, que eu digo assim, num bom sentido, para trabalhar e acuar e trazer as informações, né? As informações. Haja vista que diz aí na matéria que uma vaquejada é um esporte cultural. É assim, quando tem uma vaquejadazinha por aqui, que o cara não paga nada, vai lá com seu ganchinho correr, brincar o dia inteiro, tá certo. Uma vaquejada desse porte, dizer que é evento cultural, ninguém já viu isso não, né? Haja vista que uma emenda dessa daria para se comprar 2 raul-x, viu, Silvio? Daria para se comprar 2 raul-x e aqui a gente tem feito uma zoada maior do mundo e até hoje ninguém comprou. Nem os anteriores, nem os que estão agora, nem nada. Se for para botar uma emenda para 1 raul-x, aí essa emenda não é aprovada, com certeza. Mas quando é para uma vaquejada, para dar um lucro exorbitante para as pessoas que estão lá, da alta, que chama-se alta, né? Sociedade, tomando seu belo uísque. E ainda o pobre, coitado, que trabalha lá nos engenhos de água preta por aquele mundo afora, né? Pagando para entrar e ver a garota safada. Então, o meu voto de repúdio, isso para mim não é legal, né? Ainda vista que a Impetu, para defender, diz que isso é legal. Mas, rapaz, tenha santa paciência. Não dá nem para a gente comentar direito que a gente fica irritado com tudo isso.
Leone Souza.
Olha, Silva, a gente vê com sentimento de lamentação. A gente vê um filho da terra tendo seu nome envolvido, sendo matéria de jornal, né? O deputado estadual Diogo Moraes, tendo seu nome citado por uma investigação do Tribunal de Contas que leva a indícios de que houve alta promoção do então deputado estadual João Fernando Coutinho em uma pré-campanha para deputado federal, que assim tudo isso ocorreu no ano de 2014. O João Fernando Coutinho, diga-se de passagem, ocupava o cargo que Diogo ocupa hoje na Assembleia. Ele, o ano passado, era deputado estadual e era o primeiro secretário da Assembleia. Hoje, quem é o primeiro secretário é o Diogo Moraes. Então, houve uma inversão aí nas posições, nos cargos. Mas o Tribunal de Contas está averiguando essa irregularidade, né, de ter direcionado uma emenda do deputado para um evento desse. E não é só a questão do evento, que deputados, prefeitos, governadores, eu acho até que podem determinados eventos patrocinar. Agora, não o indivíduo se promover com isso, porque o que houve aqui também, o que o tribunal está investigando, é a alta promoção também do João Fernando Coutinho.
Pois não? Por favor, ele poderia patrocinar, mas do bolso dele. Do bolso dele é diferente, mas do bolso de uma instituição de Pernambuco, do governo, né?
Dinheiro do governo, do Estado.
Dinheiro do governo, não, do povo. É. O governo não botou um centavo dele lá. Do povo.
Dinheiro é do povo. Então a gente lamenta realmente e a gente vê o nome citado numa investigação dessa natureza, quando a gente vê, Silvio, que a nossa realidade é muito difícil. Natália lembrou aqui o fato do raio-x. É uma coisa tão simples. Tão simples. Eu ainda esses dias, essa semana, conversava com o doutor Silvânio e ele me falando de um raio-x mais moderno agora, há pouco foi lançado numa feira de equipamentos hospitalar em São Paulo. Custa cerca de R$70 mil, o mais moderno que existe. E aí a gente vê aqui, a prefeitura vive pagando o aluguel de um que constantemente é quebrado. Mas aí a prefeitura tem também um deputado que poderia colocar emendas, não para esse tipo de evento, mas aí eu concordo com você, Natália. Se uma emenda dessa é colocada para uma ação dessa natureza, eu tenho certeza que aparece mil e uma dificuldade para ela ser liberada. Aí agora, quando diz assim, agora isso é dito por todos. Quando é para festa, aí o dinheiro sai ligeiro. Sabe por que sai ligeiro? Porque a banda só sobe no palco quando o dinheiro já estiver na conta. A banda, uma banda dessa, Garota Safada, Garota Safada, não canta em Santa Cruz, não canta em Água Preta, seja onde for, se o realzinho não já tiver depositado na sua conta, se o dinheiro não tiver depositado, garante que ela não sobe no palco. Ele pode ser amigo de quem for. Agora, uma emenda dessa para um equipamento para o município, para coisa dessa natureza, aí tem mil e uma dificuldade de ser aprovada pelos deputados.
Pois não, essa questão de pagamento de bandas adiantados, é totalmente ilegal, porque o serviço,
não, né, foi
o produto,
né,
que se vende a um ente público, a uma prefeitura, ao governo do estado, ao governo federal, ele só pode ser pago quando o serviço foi executado, então quando o produto foi entregue. E o que é que acontece? Eles fazem um pagamento adiantado, né? Agora, aqui em Santa Cruz, que é recorrente, não é de hoje, é recorrente, sempre foi dessa forma, e nos demais municípios, a cultura popular, quando se apresenta, né, um bidinga, vai dizendo aí, Natália, que você conhece melhor, um Tom em Catanha, todos eles, aí esses aí passa um século para poder receber.
Até meses.
Até meses, né? Passa até meses, né, para poder receber inclusive um cachê, diga-se de passagem, muito aquém
que merecia, né?
Que eles mereciam. Então, Silvio, só para me finalizar, a gente só tem realmente é que lamentar, né? A gente tem que lamentar porque tudo isso, olha só, e tudo isso sucedeu quando? O ano passado, né? 2014, ano de eleição. Uma emenda colocada no ano anterior, em 2013. No final de 2013, mas em 2014, a emenda foi sacramentada. O dinheiro saiu, as bandas receberam, foram pagos. Então a gente só tem realmente que lamentar. Porque quando a gente tem representantes de nossa terra para nos representar de fato e de direito como deveria, aí a gente vê sendo matéria em Jornal do Comércio e em toda a imprensa, escrita e falada, algo dessa natureza.
Agora 9 horas e 32 minutos, 9h32. Bom dia aqui para Benildo, Benildo Taboquinha, né? Ah, o Betinho Lombriga, vê só, parece nome de time de futebol lá daquelas, enfim. Roberto Pagador e Edi Camelo. O pessoal aí está na marcenaria de Abraão, na saída ali para o Pará, curtindo a gente também, ouvindo aqui. O pessoal todo dia está ligado aí. Um abraço para vocês, tá bom? Todo o pessoal na marcenaria de Abraão. E também Raminho e compadre Neto. Abraão, que é cantor evangélico, né? Um abraço aí para Raminho e compadre Neto também. O compadre Neto, inclusive, né, diz que todo dia está lá. O Raminho é quem está hoje. A gente deseja, né, sempre saúde, né, compadre Neto, uma figura espetacular. Também Raminho, os filhos todos, a família toda aí, ouvindo a gente também. Obrigado a vocês.
Esse sim, o compadre Neto foi um dos que ajudaram a alavancar a nossa cultura, né, sustentar. E o Abraão... E o Abraão é uma das vozes mais bonitas de Pernambuco, diga-se sem medo de errar. Parece a voz de Altemar Dutra.
Bom, voltando aqui, é o mesmo tema, a questão aqui que foi publicado ontem no Jornal do Comércio, emenda de Diogo Moraes, bancou show de garota safada, embaquejada, organizada por deputado correligionário, no caso, João Fernando Coutinho Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, a denúncia do Tribunal de Contas, né, aqui na matéria do... blog do Ney, tirada do Jornal do Comércio, ela é uma situação que nos deixa extremamente apreensivo, né? Além de nos deixarmos apreensivos, em situação de repudiarmos esse tipo de coisa, né? Esse tipo de atitude. Haja visto que o Tribunal diz, de contas, que foram simplesmente 25 milhões, né, em licitações, né, em emendas parlamentares, né, para eventos, para shows, para promover pessoalmente político A, B e C. Ora, a Constituição Federal, ela é muito clara, né, e aqui inclusive está na própria defesa, né, que não tem fundamento algum, colocado pela MPTU. Né. A Constituição é clara, ela diz que ela proíbe a enaltecer, ela proíbe veicular símbolos, né, e enaltecer a pessoa do político, a pessoa do agente público. E dentro desse contexto, houve o quê? Houve uma vaquejada organizada pelo Fernando Coutinho, segundo aqui a informação, na fazenda do prefeito, deixa eu ver aqui o nome do prefeito, do Eduardo Coutinho, que é da família do João Coutinho, dentro, deve ser, bom, eu não sei o grau de parentesco, mas há um grau de parentesco aí. E dentro desse contexto, a divulgação alusiva ao evento, né, ela trazia o quê? Ela trazia as imagens, ela trazia os símbolos do João Coutinho. E não só no panfleto, não só nos cartazes, mas na própria divulgação do evento sonora, através de carro de som, através do evento em si e assim por diante. Então, isso é algo que fere o princípio da constitucionalidade, inclusive o princípio da impessoalidade. Está, né, aí ferido o princípio da impessoalidade. E mais grave ainda, que a gente não sabe, né, mas mais grave ainda, se o evento foi um evento fechado e, inclusive, se pagando ingresso. Né? Se foi, aí o fato é mais grave ainda, pois não.
De qualquer maneira, o fechado ou aberto foi pago. Por que não foi pago com o dinheiro do povo?
Não, sim, mas aí veja bem, um evento, por exemplo, uma emenda parlamentar, por exemplo, para uma festa de São João, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, aberta ao público, ela tem uma outra natureza. Uma fechada, ela tem uma natureza mais grave ainda, que não só é a natureza da questão de encontro, o princípio da impessoalidade, que é a questão de você promover um evento para uma pessoa privada, né, para uma pessoa física ou jurídica, privada, é ter lucros, ter dividendos em cima do dinheiro público. Então,
é um evento para promover alguém, né?
Para promover alguém, né? Então isso é um fato grave, e aí diga-se de passagem, como é você, o Leone aqui comentou, como é, me parece que Natália também comentou, tantas coisas importantes, tantas coisas que necessitam aqui em Santa Cruz, e deve necessitar mais ainda no município de Água Preta, e você colocar uma emenda de R$150 mil para promover pessoalmente, em período pré-eleitoral, uma pessoa que estava com a pré-candidatura posta. Então, justificar uma coisa dessa é querer fazer os ouvintes, né? É querer fazer o eleitor, é querer fazer o cidadão de Pernambuco, que inclusive recebe uma carga tributária muito grande por parte do Estado, de besta e de idiota.
Alves Lagos.
Olha, Silvio, eu me deparei ontem pela manhã com essa notícia, quando abri o Jornal do Comércio, e aí eu fico realmente estarrecido com o Tribunal de Contas ter achado R$25 milhões, não foi o que apontaram de emenda não, viu?
Como é que pode ser?
25 de... eu nem sei, viu, Natália? R$25 milhões é o que acharam que serviu para promoção pessoal. De shows que se viram para promoção. Não é que foi que a Impetu gastou R$25 milhões em show, não. Esse aqui foi o que o Tribunal de Contas aferiu que se gastou com promoção pessoal. Pessoal. E aí, o deputado Diogo Moraes coloca uma emenda de R$150 mil para a banda Garota Safada. O evento lá foi aberto ao público, mas eu concordo
isso aí
com
vocês.
Isso
foi gasto aqui de janeiro a junho, quer dizer, foi seis meses
para gastar.
De uma gastança só de dinheiro, né, nesse período para promoção pessoal.
Aí, Silvio, eu quando eu vejo que foi aberto ao público, Natália, mas concordo plenamente com vocês. Um São João, concordo com o cara quando ele disse que agravaria se fosse pago. Agora, um São João na rua, na cidade, é uma coisa. Um São João na fazenda do prefeito, que é pai do hoje deputado Fernando Coutinho, deputado federal Fernando Coutinho, que à época era deputado estadual, mostra um direcionamento total politicamente, para se promover politicamente. Agora, eu não sei o que é mais ridículo, Silvio. Eu não sei se mais ridículo é você pagar, colocar de emenda um valor como esse. Eu não sei se é mais ridículo o Estado gastar R$25 milhões só em emendas direcionadas para a promoção de deputados. Eu não sei se é mais ridículo a resposta da Impetu. Porque a Impetu chama o povo de Pernambuco de otário. Chama o povo de Pernambuco de imbecil com essa nota. Porque ela cita a Constituição, Lisboa. Ela cita a própria Constituição, que veda um ato como aquele em defesa do absurdo que foi feito lá na cidade de Água Preta. Né? Eu queria realmente...
Que veda é ser contrário.
É contrário, proíbe, né? Vedação é proibir. Né? Então, eu queria realmente que o deputado Diogo Moraes tivesse a mesma facilidade que ele tem de liberar emendas para a cultura, ele tivesse para liberar emendas para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Porque eu pergunto aqui, cadê as ruas asfaltadas que o deputado Diogo Moraes prometeu? O deputado Diogo Moraes prometeu, disse qual eram as ruas, e a rua São Paulo vai ser asfaltada, e vai asfaltar tudo, e até hoje nada. Agora emenda para São João, e principalmente com essa banda, que tem um nome bem sugestivo, libera ligeiro demais. Libera ligeiro demais. Eu queria só perguntar aos políticos de Santa Cruz, assim, que tem cargo. Ontem teve uma feira muito legal em Santa Cruz, Silvio. Tinha muita gente indo para o Moda Center quando eu ia trabalhar. Muita gente estava indo para o Moda Center. E eu queria perguntar a vocês, o que é que o povo de fora, não estou falando do povo de Santa Cruz agora não, o que é que o povo de fora pensa de vocês quando o cara vem numa estrada dessa, caindo de buraco em buraco? De buraco em buraco. A PE-160, o perímetro urbano, ela acabou-se, Natália. O que é que o povo de fora pensa? Pensa o seguinte, será que o povo de fora pensa, Santa Cruz tem grandes deputados e o governo do estado de Pernambuco olha para Santa Cruz, ou eles pensam o contrário? É realmente o que vocês colocaram, está corretíssimo. 150 mil reais, e eu pergunto, qual a emenda gasta em Santa Cruz que não foi para uma banda do deputado Diogo Moraes que teve o valor de 150 mil? Em que foi empregado esse dinheiro? Em que? Mas é só aceitar que dói menos.
É, deixa eu trazer mais uma mensagem aqui. É simplesmente inadmissível o estado das estradas, tanto a BR-160 quanto a do Pará. Mas a chance está terminando. O final do telefone aqui, 4237. Outra pessoa aqui, outro recadinho. Eu acho engraçado é que a prefeitura envia a Guarda Municipal para multar os carros da BR-160, que é responsabilidade da Polícia Militar. Mas, para tapar os buracos, a prefeitura não faça nada. Final do telefone, 8720. Outra mensagem. É safadão na área e raio-x nada, aguenta que dói menos. Final telefone 8218. Silvio, bom dia. Já que o assunto trata-se de cultura, você sabe dizer por que a prefeitura não incluiu Tonho Catanha na programação? Deixa a pergunta no ar. Final telefone 4359. Diga, Ralf.
Tonho Catanha não canta. Mas o Tonho Catanha está incluído na programação.
Está incluído?
Não, tá. Eu vi.
Quem não está é Rubenildo, né?
Eu vi o nome do Tonho Catanha na programação do São João, aqui em Santa Cruz.
Deixa eu ver aqui mais uma mensagem.
Merecido.
O mais interessante de tudo, nesse caso, da verba para as festas, é que eu não suporto a banda mencionada. E mesmo assim, acabo pagando pelo show. Final telefone 8614. Esses caras, ao invés de trazer algo para a nossa cidade, fica com esquema, com bandas de forró. E aí, pra achar bom, é só com garota safada. É o Renato, aqui do centro da cidade, que mandou esse recado. Mais uma mensagem aqui. Bom dia para todos, que admiro muito. Cada dia admiro mais e aprendo mais com vocês. Aqui não assinou, final telefone 5654, com as mãozinhas aplaudindo. Obrigado aí, tá certo? Aqui, uma pessoa aqui com várias fotos e mensagens. Deixa eu ver aqui, a Jeane, bom dia. É uma vergonha ver político que só lembra em fazer sua campanha, pelo amor de Deus, e quanto dinheiro que serviria para a saúde e educação de tantas pessoas que às vezes têm que comprar uma Bezetacil para ficar bom. O raio-x nem comentário, só se lembra do povo quando é tempo de voto, João. Quando mais vem aí o São João, será garotas safadas? Vamos ver, vamos ver se eles ajeitam esses buracos também. É a Jeane que mandou o recado aqui. Bom dia, brigadão para você, viu, Jeane? Bom dia, camaradas. Entrando no mérito do discurso sobre a emenda do deputado de nossa terra. Nossa população deveria acordar que o próprio histórico político de familiares do deputado citado no Diário de Pernambuco já teve seu mandato cassado quando representante dessa terra na própria Assembleia Legislativa, que não lembra do caso dos precatórios, ações parlamentares desse tipo, envergonha nossa sociedade. Aqui, Dalvino da Dalmomboy. Um abração aí, Dalvino. Abraço, da Dalmomboy, ouvindo também aqui o programa. Bom dia, obrigado a você, Dalvino. Silvio, em Poço Fundo sempre tem uma banda no São João, será que esse ano vai ter também? Agora não se falou nada. Afinal, o telefone 6860, fica a pergunta do ar para o pessoal da prefeitura responder, então. Bom, 10 horas e 9 minutos para a gente fechar. Tem mais alguns recados. Se der tempo, a gente vai lendo aí.
Ferramenta construção.
É mesmo.
Fica ao lado do Bonanza.
Tá triste, né? Eu?
Sim.
Tô nada.
Tá triste,
né?
Tô feliz.
Quinta e sexta que você não falou no Ferramenta Construção, né?
É assim mesmo. Eu sou proibido de falar qualquer coisa aqui. Mas eu falo que eu sou teimoso.
Você mal fala, né?
Eu sou teimoso.
Mal fala. As pessoas não ouvem. As pessoas não conseguem ouvir a voz da Natália. É uma tristeza.
Então deixa eu falar. Ferramenta Construção fica ao lado do Bonanza, né?
Não tem jeito,
né? A porta de alumínio em promoção.
Só fala assim quando tijolo, a gente deixa.
Cimento, madeira.
Tudo isso você encontra.
E também na ferramenta
construção.
Fica ao lado do Bonanza, onde você constrói a sua casa com pouco dinheiro, rapaz. Com pouco dinheiro. Rapaz, tu vai fechar na hora que eu tô fazendo aqui o meu comercial do povão. O cara com pouco dinheiro chega lá em Ferramenta Construção e faz uma casa, né?
10 horas e 10 minutos. rapidinho aqui, Mensalão Tucano, está na Folha de São Paulo, mais antigo, segue impune. É, com investigações que começaram há mais de 10 anos e processos na justiça há 5, o Mensalão Tucano não tem sentença e alguns de seus réus aguardam julgamento em cargos de prestígio. O caso, considerado um embrião do Mensalão petista, consiste na suspeita de desvios de 3 milhões e meio de reais, hoje corrigidos 13 milhões e meio de reais, de empresas públicas mineiras por meio de agências de publicidade. Objetivo: financiar a fracassada campanha, reeleição do então governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. Um dos réus é o próprio Azeredo. Sua ação é a mais adiantada entre as três que tramitam na 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte. A juíza precisa apenas dar a decisão. Outros 9 respondem por peculato, que é desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. Há 3 condenados e presos, mas pelo Mensalão petista. Os publicitários Marcos Valério, Ramon Hollenbach e Cristiano Paz são acusados de usar suas empresas para lavar dinheiro por meio de empréstimos fraudulentos. Quando a denúncia foi aceita, eram 12 réus, mas 2 ficaram impunes. Valfrido dos Mares Guia e Cláudio Mourão tiveram as penas prescritas ao completarem 70 anos. O prazo para julgamento caiu de 16 a 8 anos, maior que o ocorrido entre o fato 1998 e a apresentação da denúncia, que foi 2007. Em março, Azeredo foi contratado como diretor executivo da Fieming, aliás, da Fieng, que é a Federação das Indústrias de Minas, por um salário de R$25 mil. Ele havia renunciado ao cargo de deputado federal no início de 2014 para que seu processo, que tramitava no STF, voltasse à primeira instância, que permite um número maior de recursos. No mesmo ano, Clésio Andrade, do PMDB, também de Minas, que foi candidato a vice de Azeredo em 98, renunciou ao cargo de senador. Réu de ação individual, ele preside a Confederação Nacional do Transporte. No processo de Clésio, ainda falta ouvir o réu e as testemunhas de defesa. O terceiro processo, com os outros 8 réus, estava na 9ª Vara, mas foi enviado ao Tribunal de Justiça de Minas depois que um dos acusados foi nomeado secretário da Fazenda pelo governador Fernando Pimentel e passou a ter foro privilegiado. José Afonso Bicalho presidiu o BENGE, um antigo banco estatal, e é acusado de liberar verba para as empresas de Valério. A corte deve decidir se fica apenas com o caso de Bicalho ou se julga tudo. Em 2018, Bicalho e Azeredo completam 70 anos. Então, escândalo do Mensalão do PSDB de Minas, de 1998, se arrasta na justiça há 5 anos em 3 ações separadas. Apesar dos 10 anos de apuração, ainda não há sentença. 2 dos 12 réus originais já estão livres de pena por prescrição, Ralf Lagos.
Esperando as panelas baterem, né? Porque é tão fácil hoje bater panela, mas quando a questão é seletista. O Brasil hoje é um país que dividiu-se, né? É depois da eleição, e aí, quando tem algum erro e absurdo cometido pelo PT, que comete direto, Natália, esses erros, as panelas lá no Morumbi batem. Quando a questão é punição a, por exemplo, o Azeredo, eu não vejo essa mesma indignação. Eu não vejo nos protestos, por exemplo, o pedido que o Mensalão Mineiro, que foi dali que Marcos Valério implantou o Mensalão também em todo o país, aqui foi o embrião, aqui foi a mãe dos Mensalões. Então, quando a questão é o Mensalão Mineiro, todo mundo se cala. A imprensa não repercute, não há, por exemplo, nenhuma... Você já imaginou... Porque eu vejo toda a repercussão nacional quando, quando a pena de algum condenado no Mensalão é abreviada pela questão dele estar no regime de progressão de pena. Né? No regime de progressão de pena. Mas eu não vejo, Silvio, indignação nenhuma por 2 réus do Mensalão já terem sido livres pela prescrição do crime. Não há repercussão nem da imprensa, nem daquela população que bate as panelas nos bairros luxuosos do Brasil. Está faltando o Chiquinho Scarpa bater a panela dele lá no, na lata caviar. De caviar.
Natário?
Olha, eu não gosto de comentar as coisas lá por longe, não. Eu gosto mais de comentar as coisas aqui da região. Mas a gente vê tudo isso, Carlos Lisboa, o que está acontecendo no nosso país, rapaz. Acontece já há muito tempo, só roubo, escândalo, emendas para a banda aí. Essas coisas todas me deixam indignado. Será que um dia não vai entrar uma pessoa para tomar conta desse país e saia sério, saia bonito, como é o Brasil, como é as nossas cidades, como é o nosso povo? Nós temos um dos maiores povos mais bonitos do mundo, né? As mulheres. Então, eu acho que um dia, ninguém sabe quando, se nós vamos estar vivos ou não, um dia deve aparecer alguém com vergonha na cara para tomar conta desse país. Porque todos que colocaram até hoje, botando dentro de um cumbuco, não dá um bozó para a pessoa jogar uma parada de 50 centavos. Agora, isso é uma vergonha.
Me permita uma cachorrada que só também. Vai aparecer a pessoa que tem a vergonha na cara quando o eleitor passar também a ter vergonha na
Mas
cara.
Mas como é que passa? Vou lhe explicar por quê. Esses dinheirão que solta aí para esse show, para essas coisas tudo, aí leva os camaradas pro palco, os cabas chegam lá, canta, tira foto, e o povo lá embaixo cheio de cachaça aí diz: "Mas os que menino bom, rapaz. Mas são bonzinhos. Trai garotinha safada." Aí entendi. Quando eu fui para essa garota safada uma vez, olha lá, eu digo, eu vou olhar essa gota também. Eu pensei que eram umas garotonas bem bonitas, aí quando cheguei lá era um cara, com o nome de garota safada.
Cabeludo.
Eu digo, mas rapaz, o povo tão doido, eu sou um idiota, porque botar um nome, garota safada, aí chega lá, tem um safadão, só para quem gosta. Eu não gosto
pois dessa coisa, não. Olha, Silvio, na verdade eu concordo com o Natália. Não tem nada a ver o nome garota safada com cantor.
Tá, mas vamos para o Mensalão Mineiro.
Voltando à questão do Mensalão Mineiro, a gente vê realmente como as coisas, e Raul foi muito bem quando diz a questão de ser seletivo, a indignação de muitas pessoas, né? Porque não já passou da hora, não, das pessoas estarem protestando contra o Mensalão Tucano? Será que não já passou tanta hora que já teve caso aí que prescreveu?
Tem indivíduo que já está livre aí.
Até parece que não foi dinheiro público, né?
Não, parece o seguinte, quando é dinheiro do PSDB, dinheiro público do PSDB desviado, aí não precisa de investigação.
Diga. Por que isso não se resolve? Porque quando aparece um aqui, aparece outro ali, outro acolá e sai por aí afora, aí não dá tempo nem resolver o primeiro, nem o começo, nem o fim, nem o do meio. Não, que é dinheiro demais, mas ninguém sabe quanto é esse
mas
dinheiro.
Mas quanto à questão de ser... Quando a questão de ser seletivo, a gente vê que realmente é. Porque houve toda aquela comoção, e correta, diga-se de passagem, no tocante ao combate do mensalão do PT, dito como mensalão do PT. Mas aí no tocante ao mensalão do PSDB, ninguém fala nada, ninguém comenta nada, a imprensa não tem interesse de ir em busca dessas informações, né? E a própria justiça é muito morosa no tocante a esse episódio do Mensalão Tucano. A gente lamenta como as coisas é direcionada. E eu repito, Silvio, o que eu já disse aqui anteriormente. O que nos deixa triste, e aí eu concordo com você, Carlos, isso só vai acabar quando o cidadão se conscientizar, de fato, de como ele deve votar. E enquanto isso não acontecer... Infelizmente, não muda, as coisas em nosso Brasil não mudam. Sabe por quê? Porque essa indignação de corrupção, eu já pude crer e já pude ver que realmente é isso. O indivíduo é contra aquele que está roubando, porque não é ele que está no lugar dele para roubar.
Pois João Carlos Lisboa?
Olha, veja bem, se você olhar o símbolo da justiça, é uma mulher de vestido longo, né, com um pano nos olhos... E com uma balança na mão. O pano nos olhos significa o quê? Significa que o peso ali tem que ser um peso imparcial. O peso tem que ser o peso tem que ser o peso da justiça. Você aplicar a justiça independentemente da pessoa, independentemente do partido, independentemente da religião, da cor, do credo e assim por diante. E isso não é muito comum no Brasil, não é? Essa questão, por exemplo, dos atos de roubalheiras e de corrupção do PSDB mostra isso claramente, né? Uma situação que
transita, não é? E de forma bem articulada para que não se chegue a se responsabilizar os que praticaram esse ato de corrupção, transita o quê? Há 10 anos, não é? Há 10 anos. E, inclusive, diga-se de passagem, algumas desses figurões aí com cargo de referência e de relevância dentro da esfera pública, quer seja do governo federal, quer seja do governo estadual e assim por diante. E, pasmem os senhores, não é? Dentro desse contexto, um dos acusados, não é, que era funcionário do Banco Estatal, lá de Minas Gerais, foi nomeado, Natálio, como secretário de Fazenda de Fernando... Não, eu estou dizendo, eu estou me dirigindo a você. Foi nomeado como secretário de Fazenda do Fernando Pimentel, governo do PT. Olha que esculhambação, olha que esculhambação. Então, nessas circunstâncias, não vai se resolver nem tão cedo. Vai se resolver um momento em que a população tenha consciência, grave direitinho o nome dessas pessoas, grave direitinho o nome desses partidos, e no dia de votar, procure votar em pessoas diferentes que não estejam com esse histórico tão manchado como é esse caso do pessoal do PSDB, PT e Companhia Limitada.
Agora 10 horas e 21 minutos, bom dia, quando vão fazer atrás do hospital, porque só foi feito à frente, estamos cansados de tanta promessa. Quando vão fazer atrás do hospital? Ah, deve ser a reforma, né? Foi feita uma parte, né? A pessoa está cobrando aqui a outra parte, final do telefone, 8050. Bom dia, a pessoa diz aqui, deixa eu ver o recadinho. Bom dia, é uma vergonha ver... Deixa eu ver, outra pessoa mandou outra mensagem. Jeane, um abraço, Jeane. Silvio, manda Natálio mandar. Bom, Natálio, você é o poção. Ah, não, povão. Povão, mas parece um poço mesmo. Um abraço aqui, Jeane. Bom dia para você, obrigado.
No meu coração,
viu, Silvio, Jeane? Bom dia. As pessoas que falam do Raio X acham que falam por falácias, pois precisei semana passada e não fiz no materno fiz no materno infantil. Janaína Gomes. Silvio, bom dia. As pessoas que falam do Raio X acham que falam por falácias, pois precisei semana passada e fiz, né? Quer dizer, foi utilizado no materno infantil. É a Janaína Gomes que manda um recado. Bom, 10 horas e 22 minutos. Só para a gente fechar, vocês falaram aqui da questão. Vocês falaram aqui da questão de que, eu acho que foi o Carlos, né, que melhora quando as pessoas souberem escolher. Agora, porque é o seguinte, eu particularmente não tenho muita expectativa de ainda ver, né, algo mudar neste país. Porque é o seguinte, existe a roubalheira toda promovida pelo PT, né, existe toda essa roubalheira. Aí as pessoas vão para a rua e uns pedem impeachment de Dilma, achando que quem vai assumir é Aécio Neves, que já está errado. Aécio também, com toda a roubalheira que promoveu lá em Minas Gerais, toda a roubalheira, né, junto com o seu partido PSDB, mas estão lá, querendo que saia Dilma para entrar Aécio, né? Se houve roubalheira dentro do PT, houve roubalheira e está havendo ainda dentro do PSDB, né? Aí você vê no país, você conta nos dedos, né, algumas criaturas lá que, na realidade, são pessoas que até hoje não se provou nada em termos de roubalheira, em termos de desvio de conduta de cidadãos. Por exemplo, Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque foi governador de Minas, do Distrito Federal, né? Foi governador. Um cara que fez uma administração exemplar no país, saiu limpo, mas o povo do Brasil não quer mais Cristóvão. Aí quer um que rouba, aí esse sai porque roubou, aí o povo quer outro que rouba, né? É saindo um ruim e botando o outro pior. Não querem a volta de Cristóvão de lá de jeito nenhum. Na capital
federal, né?
Na capital federal, né? Aí me diga, se chegasse hoje no país, né? Daqui, quando é que tem a eleição? Daqui a 3 anos. Bom, eleição. Bote um Pedro Simões, um Cristóvão Buarque, um candidato a presidente
hoje. Paulo Paim.
Né?
Paulo Paim.
Né? Bota essa chapa. Não, se dá esses dois aqui, Cristóvão Buarque, presidente do Brasil, Pedro Simões, vice-presidente. Só eles. Vê se o povo vota.
Tem 0,05.
Vê se o povo vota. Aí votaria o seguinte. Bom, Cristóvão Buarque, candidato a presidente, Pedro Simões, vice-presidente, mas tem um apoio de Sarney. Mas tem o apoio lá do presidente do Senado, né? De
Renan Calheiros.
Aí conta com o apoio de aquele Barbalho, de Jader Barbalho. É. Aí conta com o apoio, né, lá daquele que está no esquema também, que aparece como, né, o Maia, né, Agripino Maia. Bom, aí com esses atores podres, aí eles chegam. Aí quando chegar lá, vão fazer o quê? Né? Aí você tem como ter expectativa nesse país. Quer dizer, todo mundo, vamos protestar no país contra a corrupção. Se botar gente limpa, ninguém quer. A não ser que pessoas limpas entrem e no entorno dele esteja um monte de ladrão. Aí o pessoal quer.
E isso aí, Silvio, que você coloca, é, de modo específico, de Brasília, é uma situação que se reproduz nos estados, é uma situação que se reproduz nos municípios e assim sucessivamente. Quem hoje está fazendo oposição ao PT, as safadezas do PT, as corrupções do PT, já fez safadeza anteriormente e está batendo nas panelas e doido para chegar à presidência da República para fazer do mesmo jeito.
Você vê, por exemplo, o Aécio Neves no discurso, dizer que tem que se investigar. Então abra o Aécio, o caso... É, lá de Minas Gerais, a lista de Furnas, né? Aí vamos, Aécio Neves pedindo para não, tem que se abrir tudo, tem que se investigar tudo, doem quem doer. Então, Aécio, faz o seguinte, olhe, vamos abrir a lista de Furnas, vamos ver aquela relação também que teve lá, né, de falcatrua também. Aí você fica, sabe, indignado com essas indignações seletivas que existem no país. Deixa eu trazer aqui rapidinho para a gente fechar. É, aqui a mensagem, rapidinho aqui. É, isso é uma construção da rua Luísa Mendes, colocaram materiais de um lado e de outro, a rua já estreita faz dias, vem rolando isso, tá? A pessoa pedindo aqui, que tem rua meio que o pessoal vai construir e aí colocação do material de um lado, do outro, e a rua fica estreita, a pessoa está reclamando lá. Oi, bom dia, rádio, sou Etânia, da Cheio de Charme, no Moda Center, um ótimo dia para vocês, um abraço aí. É, manda um abraço para todos do rádio, especialmente aqui para o Natália. Ela manda aqui, a pessoa da
Metânia. Um abraço para você e um abraço para a Iremaia também, que está na escuta. Pessoa maravilhosa.
Na ditadura ninguém via isso. Todos os generais presidentes morreram pobres. Jair Bolsonaro para presidente, a pessoa pede. É porque ia, fosse alguém investigar a ditadura, né? Rapaz, morria.
Morria.
Né? Aí a questão de que não tinha roubalheira na ditadura é porque não existia imprensa livre, não existia justiça livre, e aí ninguém sabe. O que roubaram ficou para lá mesmo. Roubalheira, né? Não
existia. Roubalheira existia, agora a roubalheira não era descoberta em razão de se ditar as regras do jogo.
Exatamente.
Né? Quem falasse ia
por... Só para ficar bem claro para a população, se tentasse descobrir alguma roubalheira na ditadura, você levava morria. Um tiro na boca.
É verdade. Eu também fiz um raio-x sexta-feira, está tudo ok, o Edmilson. Ademilson, acho que é o... Está falando aqui também da questão do raio-x. Bom, 10 horas 27, final do programa.
Raio-x, ninguém disse que o raio-x está quebrado, não, atualmente. O pessoal está mandando torpedo. A gente disse das dificuldades que se tem constantemente desse bendito raio-x. E só para lembrar que esse raio-x que o Adenilton e a Janaína disse aí que funciona, é um raio-x alugado, não é um raio-x do município.
É, para vocês que dizem que a culpa é do povo que não sabe votar, mostre a opção que não existe. Quem só festeja com safadão é os buracos, é o que nós nos resta, aceita que dois meses. Bom, eu citei aqui, inclusive, duas opções nacional, nível nacional, que são duas pessoas que até que se prova o contrário, né, pessoas que há muito tempo, Pedro Simão, por exemplo, é um cara que fez voto de pobreza. Né? É um cara que fez voto de pobreza. Eu não sei qual franciscano, exatamente. É franciscano, fez voto de pobreza. Então é um cara, e Cristóvão Buarque já passou pelo governo do Distrito Federal também. E são duas pessoas que eu citei aqui como exemplo nacional, né, de pessoas que realmente seriam boas opções para o país, infelizmente, se eles entrarem só, sem apoio de partidos podres e de pessoas podres, não chegam a lugar nenhum. Silvio, cara, é um absurdo que o médico de sábado à tarde estava fazendo com o nosso paciente, o cara lá vendo o jogo e a gente lá esperando a boa vontade dele. Eu fiquei indignado, Silvio. As meninas da recepção falando para ele que os pacientes estavam na sala de espera, na sala esperando, e ele nem aí, vendo o jogo do Barcelona. A pessoa mandou esse recado aqui, disse que sábado, no jogo do Barcelona acontecendo, e o pessoal lá no hospital, indignado, esperando para ser atendido. Final do telefone 7929. 10 horas 29 minutos, final do programa. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau, até amanhã. A seguir, mais um Manhã da Polo.
Rádio Debate, Polo FM.